A história da hiperinflação e da moeda no Brasil. Tem uma tese, não mais do que uma, para lhes convencer a respeito. Começa com a constatação de que isso que nós entendemos por moeda é, na verdade, uma instituição das mais importantes do mundo de hoje, às vezes referida como um sistema de leis, resoluções, normas de natureza variada, mesmo hábitos, tem normas constitucionais e uma lei específica sobre o chamado Sistema Financeiro Nacional, Sistema Monetário Nacional, Lei 4595, feita na época do governo militar. As leis têm essa coisa chamada a ementa, que é uma espécie de resuminho do que ela contém, e esta é uma lei que dispõe sobre a política e as instituições monetárias, bancárias e creditícias, cria o chamado CMN, o Conselho Monetário Nacional, é a autoridade máxima sobre assuntos de moeda e crédito no país e dá outras providências. A tese que eu gostaria de desenvolver nessa apresentação é que a organização deste nosso sistema monetário nacional foi distorcida ou pervertida, quem sabe, para servir ao financiamento inflacionário, portanto, espúrio do Estado. Esta é a tese. Isso gostaria de desenvolver de várias formas, mas preciso conceitualmente ter clareza sobre este primeiro fato da vida. A inflação é uma receita do Estado, que decorre do monopólio que o Estado dispõe de pintar determinadas coisinhas em pedaços de papel, e a partir daí esses pedaços de papel passam a valer muito mais do que o custo da pintura e do papel propriamente dito. Há também outros efeitos mais complexos que a inflação produz nos balanços das empresas, uma vez que a inflação incide diferentemente no ativo e no passivo, ou incide diferentemente nas receitas e nas despesas das empresas e das pessoas. Portanto, as pessoas não são neutras, em geral, com relação à inflação, ela sempre atrapalha ou ajuda, as pessoas e as empresas. Agora, o aspecto importante, politicamente relevante e muito esquecido da inflação é que é um imposto aplicado sem ritos legislativos. E nisso se distingue de outros impostos que a gente tem. E um fato histórico incontroverso é que a inflação, tal como financiamento do Estado, ela se tornou uma espécie de combustível principal de um modelo de desenvolvimento baseado, liderado pelo Estado e baseado no gasto público, financiado, portanto, pela pintura de papel. Por muitos anos, nós aprendemos a confundir, inclusive, desenvolvimentismo com inflacionismo, como se fossem duas metades da mesma moeda e uma coisa não existisse sem a outra. E assim, confundindo inflação com virtude, com crescimento e desenvolvimento, produzimos talvez a maior inflação da história. Como eu vou procurar demonstrar a seguir, um dos raros casos de hiperinflação nesse planeta. Uma criatura rara, uma patologia estranha, mas que tem como consequência produzir uma espécie de tragédia distributiva de empobrecimento, desigualdade e caos. Vale aqui uma espécie de nota de rodapé sobre a hiperinflação no Brasil, que foi uma espécie de pacto com o demônio. Vamos utilizar os meios errados para fazer o bem, a pintura de papel, só que deu errado. E, portanto, ao tentar fazer o bem através do mal, acabamos produzindo mais mal do que já tínhamos antes. Agora, pergunta difícil sobre um processo inflacionário tão intrínseco à nossa história, que esteve conosco durante tantos anos, é como é que pode ter sido, como uma coisa tão negativa pode ter sido feita? Não terá sido ilegítimo ou mesmo ilegal enquanto intervenção do Estado na economia. Foi algo que as autoridades nos impuseram ao longo do tempo. E se a inflação pode ser vista como é clássica essa observação do Keynes, como um imposto que incide principalmente sobre o pobre, como é possível que esse país tenha produzido, para alavancar o seu desenvolvimento, um imposto sobre o pobre? Não é isso? Quem autorizou? Quem é o responsável? Essa é uma pergunta que me assalta sempre, porque vários de nós que estivemos associados à estabilização sentamos em CPIs. Nunca houve uma CPI da inflação responsabilizando aqueles que produziram esse fenômeno ou que produziram as ideias que assentaram a ideia de que inflacionismo era bom como elemento que trazia o desenvolvimento econômico brasileiro. E, nesse sentido, a inflação é uma espécie de crime perfeito, inimputável. Quem é o rosto? Quem que a gente pensa que é o responsável pela inflação? Não há uma imagem, até em exercícios mais triviais, como fazer uma apresentação desse tipo, quando eu vou procurar imagens sobre a hiperinflação, é difícil. Vejam um livro novo da Miri Leitão, o Caderno de Ilustração, não tem uma pessoa. Aparecem as pessoas que tombaram no combate à hiperinflação, responsáveis pelos planos econômicos, mas não o rosto da inflação. Vale refletir sobre quem são esses responsáveis. Mas voltando à tese principal, instituições pervertidas, ao longo de um período muito prolongado de tempo, produziram a hiperinflação. Eu gostaria de desenvolver essa tese em três capítulos, que na verdade são três momentos muito importantes da nossa história. 1933, um ano muito importante para definir essa trajetória, 1965, 1994. São três paradas onde é preciso refletir sobre o que aconteceu nesses anos específicos. Em 1933, foi quando nós estabelecemos uma ordem monetária, um conjunto de leis monetárias muito específicas, que tinha que ver com o colapso do chamado padrão ouro, dos modos de organização dos sistemas monetários no planeta, que existiam desde tempos imemoriais, que tinham que ver com uma associação entre moeda e metais preciosos que vinha da antiguidade e que veio se tornando mais institucionalizada e organizada, porém sempre uma ordem espontânea, por assim dizer, como se a unidade monetária de cada país fosse, perdão, como se a moeda de cada país fosse sempre o ouro, mas que cada país apenas definia um nome e uma metragem específica para a sua unidade, portanto as unidades guardavam entre si uma relação como se fosse de quilos para onças ou jardas para metros, mas a moeda natural, vamos dizer assim, que nós herdamos da antiguidade era o ouro, e simplesmente por operar desse jeito, era como se houvesse uma regra natural de organização da moeda. Essa regra tinha esse modo de funcionar, acho que no século XIX talvez tenha sido o seu apogeu, tinha como característica esse primado da natureza. Se a moeda de qualquer país no planeta era o ouro, quem faz moeda não é nenhum banco central, é a mãe natureza. E, portanto, essa é uma regra de política monetária, que acaba sendo muito restrita, mas é uma regra, tão boa quanto qualquer outra, até certo ponto. O câmbio entre os países é fixo, porque todos, no fundo, têm a mesma moeda, só muda a unidade, não é isso? A moeda bancária, a moeda papel, ela deveria ser nada mais do que um certificado da posse do metal, mas ela era um pouco mais do que isso, e acaba sendo uma exceção meio herética, e não havia banco central, apenas grandes bancos comerciais. Esse é o mundo do século XIX. O século XIX, para os economistas, termina em 1929, diferentemente dos outros profissionais. Essa ordem natural, vamos dizer assim, que se organiza durante séculos e séculos, ela tinha, no fundo, que acabar, porque, só por uma coincidência, essa regra de política monetária pela qual a moeda do planeta Terra é o metal conhecido como ouro ou prata, só por uma coincidência, a quantidade que vem da natureza é a correta para girar uma economia que cresceu no século XIX de forma espetacular, dobrando a cada 20 anos. Nunca antes deste século XIX, o ritmo de crescimento da economia do planeta tinha sido esse. Logo, faltou moeda para girar essa economia e, portanto, o homem se viu limitado pela natureza, ou pelo menos pelo modo como quis se associar à natureza como aquela que determinava a sua política monetária. Era preciso inventar um outro tipo de ordem. E como é que aconteceu no Brasil esse abandono do vínculo com a natureza no processo de criação da moeda? Ocorreu em 1933, na verdade a crise foi em 29, mas enfim, houve confusões, crises bancárias, cambiais, essas coisas. Em 33 é que vieram três decretos que definiram mais ou menos o que, com muita precisão, aliás, o que aconteceu em seguida. Na verdade foram quatro coisas importantes, três decretos e um não-fato, uma omissão. O primeiro decreto, o 23.501, esses números, enfim, são importantes para os alunos do direito, que eu mencionei, que são clientela básica do meu curso, mas, enfim, era o governo ditatorial do Getúlio, portanto, decretos tinham força de lei, e este decreto estabelecia que todos éramos obrigados, a partir de agora, a partir desse momento, a aceitar em pagamento de obrigações um pedaço de papel. É isso que a gente chama de curso forçado. Éramos obrigados a aceitar em pagamento pedaços de papel pelo valor nominal do númerozinho escrito no papel. E éramos, não tinha como fugir. Isso é o que se chama de moeda fiduciária de curso forçado. Um pedaço de papel pintado com um número. Quanto vale, quantas coisas são compradas, trocadas por aquele pedaço de papel, é outra conversa. A partir desse momento, os Estados nacionais deixavam de se comprometer com qualquer espécie de poder de compra implícito nesses pedaços de papel que passaram a fabricar. Portanto, do ponto de vista do poder que aí se concedia aos soberanos, era uma coisa inédita e de consequências, inclusive, muito perigosas. Número dois, outra coisa muito importante, a centralização cambial, que na verdade representava uma espécie de constituição de um monopólio a partir do qual todos os residentes no país só podiam ter relações monetárias com o exterior através do Estado. Era proibido transacionar com moeda estrangeira, comprar e vender do exterior, ou receber ou mandar capitais para o exterior, ou receber de lá sem passar pela autoridade cambial central, uma espécie de reserva de mercado para a moeda local. Só se aceita a moeda brasileira dentro do Brasil, quem tiver moeda estrangeira tem que explicar de onde veio, senão o governo confisca. E uma terceira lei de mais difícil compreensão, que está em vigor até hoje, a lei da usura, não é geralmente entendida do jeito certo. Ficava estabelecido ali que era proibido emprestar dinheiro a taxas maiores que 6% ao ano. 12% em alguns casos. Não que o crime da usura em si, ou a prática da usura em si, fosse um crime especialmente hediondo, mas a funcionalidade e a sobrevivência desse dispositivo tem a ver com o fato de que, na vigência dessa norma, a única instituição capaz de emprestar dinheiro é o Estado, que não tem custo de captação. É o único que é capaz de pintar pedaços de papel a custos irrisórios e emprestar a 6%. Qualquer outra instituição que tiver que reunir capital que custa alguma coisa para, enfim, custa a taxa de juros corrente da economia, e tiver que captar nessa taxa e emprestar a 6%, é impossível. Portanto, na vigência disso aí, e assim foi de 33 até 65, quando esse troço, inclusive, não teve nem exceção para os bancos, durante esse momento só banco oficial ganhava dinheiro. Eram os bancos capazes de funcionar com pintura de papel patrocinada pelo Tesouro Nacional. Portanto, a usura, tal como inventada na época do Getúlio, era uma forma de estatizar o crédito. As três medidas, portanto, são profundamente estatizantes e dão um poder extraordinário ao governo para pintar pedaços de papel e dar a eles a utilização que bem entendesse. E não havia Banco Central, havia apenas o Banco do Brasil. Já haviam tido tentativas de se fazer um Banco Central no Brasil nos anos 20, uma ou duas propostas, em 31 mesmo uma outra proposta, mas não foi criado. E isso é especialmente importante nesse momento, porque enquanto que No momento que a moeda passava a ser um pedaço de papel assinado por uma autoridade, e, portanto, podia ser manufaturada em qualquer quantidade, não havia nenhum contrapeso para que o Estado, o Poder Executivo, fabricasse tanta moeda quanto entendesse necessária para atingir os seus fins. Era como se não houvesse o contrapeso. Outras democracias do planeta, ao conferir esse poder extraordinário ao seu presidente, soberano, rei, o que fosse, inventaram contrapesos, autoridades que tomavam conta umas das outras, como existe poder legislativo, judiciário, executivo. Outras democracias, em especial, fortaleceram seus bancos centrais nessa época, especialmente ao longo dos anos 30. Vários bancos centrais foram criados, mas aqui não. Aqui não houve nenhum contrapeso a esse enorme poder concedido ao poder executivo. E, na verdade, como já veremos, nós fomos talvez o último país deste planeta a criar um banco central, um limitador à capacidade do Estado abusar da emissão de papel pintado. Isso não criou problema naquela época, talvez porque estivéssemos em guerra ou em deflação, eram momentos especiais e excepcionais, mas que no Brasil começaram meio que uma educação ao contrário, pois é uma época onde se forma uma espécie de cultura da indisciplina fiscal, como se ela fosse virtude ou gasto público fosse a única coisa que produzisse prosperidade. Era meio que uma reação antagônica ao padrão ouro e às normas ortodoxas, por assim dizer, que ele determinava, mas o fato é que foi se criando essa equação meio que pecaminosa. Uso aqui JMK como uma John Maynard Keynes, é uma sigla conhecida dos economistas, e aquele que melhor representa nesta época essa doutrina de que o gasto público é bom para retirar uma economia da depressão. Só que aqui no Brasil esse elogio ao gasto público se torna não um elogio circunstancial associado a um momento especial, mas se torna uma receita recorrente. O gasto público é sempre bom, e sempre vai ser aquele que produz o bem. Portanto, o governo bom é o que faz obra. E quando a gente junta essas duas sabedorias, o sincretismo produz o fenômeno aí, o clientelismo, tem vários nomes para essas coisas. Um resumo do que foi a época getulista, é isso que nós, as três coisas, moeda fiduciária, controles cambiais, lei da usura, estatização do crédito e ausência de bancos centrais. Quatro pilares dessa construção. O que acontece 30 anos depois, inclusive depois de um interlúdio democrático, onde se tentou criar o Banco Central, novamente, enfim, falhou. E em 1965, novamente, outro governo ditatorial é aquele que consegue modificar as normas sobre a moeda. E modifica exatamente nesses quatro pontos importantes da formação da nossa ordem monetária. É uma reciclagem dos três decretos básicos e, no tocante a Banco Central, uma frustração. Nós modificamos o 23.501 apenas para fazê-lo mais flexível a uma criatura dos anos 60, que vinha adquirindo importância imensa, que é a correção monetária. Já éramos um país que tinha uma inflação substancial e crescente, preocupantemente crescente, porém a correção monetária aparecia sempre como ela era proibida pelo decreto 23.501, vinha sempre uma lei especial determinando ou autorizando a prática de correção monetária para uma relação econômica específica. Salários, benefícios da Previdência, empréstimos concedidos pelo BNDES, as exceções iam se sucedendo, cada qual uma lei especial, de tal sorte que a correção monetária, ou, por outra, a ideia de que podíamos ter uma moeda de conta aplicada para contratos e outra moeda utilizada para pagamentos, essa separação era feita de forma discricionária, seletiva, e, portanto, não era para todo mundo. Alguns recebiam esse benefício da correção monetária, outros não. Durante os anos 60, amadurece também esse conceito do monopólio cambial e da proibição genérica para se transacionar com moeda estrangeira. Tudo é proibido, nada pode fazer e portanto, se acentua o caráter de... A moeda estrangeira é também uma espécie de privilégio que o Estado concede seletivamente às pessoas que podem transacionar em dólar, ter conta em dólar, operar em dólar, pensar em dólar, para pessoa comum é proibido. A lei da usura foi modificada de uma forma importante porque ela foi afastada do que se chamou do sistema financeiro nacional, ou seja, bancos podiam emprestar agora a juros não mais limitados a 6% ou 12%. Nessa altura já havia um sistema enorme de bancos estaduais e federais, todos eles constituídos com capital feito de pedaços de papel, que o governo lhes transferiu em variados momentos do tempo, e aí nós já tínhamos inclusive uma espécie de designação para esse recurso. O Brasil era mais organizado, chamávamos de recursos parafiscais. Essas receitas do Estado que não estavam no orçamento e não eram impostos comuns, esses que nós estamos acostumados a pagar. E foi como se admitíssemos que uma economia do porte da brasileira naquela ocasião não pudesse viver sem bancos, e bancos não podiam viver submetidos à lei da usura. Então, tudo bem. Inventamos junto com isso uma coisa chamada orçamento monetário. O Conselho Monetário Nacional meio que controlava todas essas receitas não tributárias, as decorrentes da emissão de papel moeda, os recursos dos bancos oficiais, bem como os recursos derivados dos depósitos compulsórios, recursos dos direcionamentos de crédito. E, numa certa altura, no governo militar, o Conselho Monetário Nacional tinha um dinheiro absurdo sob seu controle, quase... talvez até maior em certos anos do que o Orçamento Geral da União, que tinha todos os impostos e supostamente todas as despesas do governo. E aqui, evidentemente, não tinha limitação nenhuma para o uso desse dinheiro, tal como tinha no orçamento comum. Esse orçamento monetário, portanto, era um desafio à democracia organizada, mas foi assim que nós vivemos durante a época militar, fausticamente tirando o partido da inflação abertamente para alavancar os projetos de interesse do Estado. O Banco Central, que seria, vamos dizer, o quarto pilar dessa ordem, ausente em 1933, foi criado em 1965, porém criado como uma ficção. Primeiro foi adiado. Quando o Brasil entrou no Tratado de Bretton Woods em 1944, como membro fundador do FMI e do Banco Mundial, o FMI, por exemplo, o sócio não era a República, o sócio era o Banco Central da República do Brasil, que o Brasil não tinha. Para poder ser fundador do FMI, nós passamos uma lei no Congresso pela qual foi criada uma superintendência dentro do Banco do Brasil, chamada SUMOC, Superintendência da Moeda e do Crédito, cuja função seria preparar a fundação do Banco Central, e assim o FMI deixou que nós ficássemos lá na categoria de sócio fundador, ainda que nós não tivéssemos Banco Central. Só que a SUMOC não preparou coisa alguma. De 1944 até 1965 não aconteceu nada em matéria de Banco Central, que foi criado pela ditadura em 65. Porém, foi criado de um jeito que o Banco do Brasil deixou. O Banco do Brasil foi sempre o maior inimigo da criação do Banco Central do Brasil, porque foi sempre a instituição que mais se beneficiou da inflação e das transferências espúrias de dinheiro do Tesouro para o Banco do Brasil, executar políticas que, na verdade, não são de banco, são de Estado. E a ideia de que haveria um Banco Central que limitasse a atuação do Banco do Brasil sempre pareceu ao Banco do Brasil uma coisa abusiva e que não deveria acontecer. Tanto que, quando o Banco Central foi criado, já na ditadura, o Banco do Brasil impôs a existência de uma coisa chamada conta-movimento, que era uma relação entre Banco Central e Banco do Brasil, através da qual o Banco do Brasil poderia debitar do Banco Central o que quer que achasse que deveria debitar, na medida que entendesse que estivesse executando alguma atividade de natureza pública. Toda a política agrícola do Banco do Brasil, se eles entendessem que era política de Estado, o custo todo era debitado na conta movimento, portanto, tinha que ser financiado via fabricação de papel pintado. A conta movimento, portanto, descaracterizava o Banco Central e o transformava numa repartição do Banco do Brasil a serviço do financiamento inflacionário, do Estado. Muito bem, era uma forma de guardar as aparências, portanto, o Banco Central de 65 não merecia esse nome, e permaneceu reforçada a cultura de que a criação de moeda deve estar a serviço do desenvolvimento, que a inflação não tem importância, a indisciplina fiscal é uma virtude, e qualquer espécie de limitação ao poder do Estado de fabricar papel seria um obstáculo ao desenvolvimento. Doutrina ainda muito viva nos dias de hoje. Também, irmã, vamos dizer assim, desse pecado, era a crença de que a correção monetária era neutra e nos anestesiava os efeitos da inflação, e com isso a gente não se lembra que a correção monetária foi sempre seletiva e sempre praticada em benefício dos amigos do poder, daqueles que são mais importantes e poderosos, na cabeça das autoridades. E, portanto, tinha um impacto muito desigual na distribuição de renda, pois no fundo era uma espécie de moeda estável sintética para aqueles que o Estado determinasse que mereciam essa regalia. Veja, moeda estável passa a ser um privilégio e não mais uma obrigação que o Estado teria com seus cidadãos. De novo, aqui um resumo, os quatro pilares, não precisa repetir, são meras adaptações. Da ordem monetária de 33, nada mudou na natureza dos arranjos, eles, portanto, são os mesmos da ocasião lá de 1933. E qual o resultado dessa bagunça? Agora, de forma mais desabrida, de forma mais clara, a hiperinflação. E uma nota de rodapé aqui: liberais mais radicais. Não gostam da instituição Banco Central e tem uma razão muito boa para isso, porque eles dizem o seguinte: não há nada pior do que um Banco Central capturado. Armas de destruição em massa nas mãos de Saddam Hussein e Bin Laden. É disso que se trata um Banco Central em mãos erradas. E foi isso que nós tivemos aqui no Brasil. Alguns números dos casos chamados clássicos de hiperinflação nesse planeta, esses são os mais famosos, ocorridos depois da Primeira Guerra Mundial e depois da Segunda. E aqui eu chamo a atenção para um critério, é o seguinte: 50% ao mês é o limiar do início do processo, do episódio de hiperinflação, segundo esse critério aqui. Portanto, na Alemanha, por exemplo, o caso mais famoso aí, agosto de 1922 é o primeiro mês do processo inflacionário alemão que a taxa mensal fura 50% ao mês. E novembro de 23, se eu não me engano, é o último mês que a inflação teve este nível, depois que caiu daí. Então, aí, cada caso tem a duração em meses do episódio. Varia de 11 meses a 44 meses. No caso da China, foi a guerra civil que fez a coisa durar mais tempo. O acumulado, a média, o pior mês. Vejam que o pior de todos é a Hungria, aonde, vejam a média mensal, não é possível dizer o tamanho desse número aqui, que é só em notação científica dá para fazer a conta, ok? Mas são 19.800 % ao mês em média durante 12 meses. Okay? Esses casos que tem guerra no meio, acontecem coisas do tipo: o exército, caso da Grécia, o exército russo cerca, e manda dizer que a moeda do governo títere, que ocupa a Grécia, não vai ser mais aceita em pagamentos. Então as pessoas não conseguem mais se livrar daquela moeda que vai deixar de ser moeda, os preços explodem. E claramente existem aqui casos de inflação explosiva. A Alemanha, inclusive, é muito parecida com a inflação brasileira até os últimos 4 meses, quando ela explode. E ela explode porque é quando passam a coexistir duas moedas de pagamento circulando na economia. E aí vale uma velha lei da economia: quando você tem duas moedas de pagamento, você sempre guarda a melhor para você, procura se livrar da pior, e os preços cotados na moeda pior explodem. Tá? Aqui a gente teve muito cuidado com essa lei na hora de fazer o URV, que nunca podia ser moeda de pagamento, porque senão dava esse chabu aí, mas tudo bem. Alemanha, essas imagens ficaram famosas, as pessoas carregando dinheiro em carrinho de mão, e, enfim, crianças brincando com dinheiro, e isso correu o mundo, e o fato de haver, como Thomas Mann disse, uma linha reta desse fenômeno aqui para o nazismo, fez parecer tudo muito mais grave, que as consequências sociais e econômicas desse processo, o que ele tinha de trágico, aí então se materializou numa coisa realmente horrível, que foi o nazismo. Bom, casos recentes. É o mesmo critério dos 50% aplicados, é um estudo feito pelo Stanley Fischer, um economista que hoje é presidente do Banco Central de Israel, mas que na ocasião trabalhava no FMI. Vejam que são vários casos em países da ex-União Soviética, 5 casos latino-americanos e alguns na África. O critério dos 50% pode ser enganoso, porque, segundo esse critério, o Brasil só teria tido hiperinflação em 4 meses, que teriam sido os últimos 4 meses do governo Sarney. Né? Mas a gente sabe que o Brasil... Ele, Stanley Fischer, fez uma métrica diferente e disse assim: vamos fazer a conta e chamar de inflação alta toda aquela que ultrapassa 100% ao ano, ok? E considerar que começa um episódio de inflação alta quando bate 100% ao ano e acaba quando o acumulado de 12 meses cai abaixo disso. Neste critério, aí o Brasil tem a sua inflação alta começando no mês de abril de 1980, que foi a primeira vez que bateu mais que 100% ao ano acumulado, e terminou só em maio de 95. Foram 182 meses, que acumulou 20,7, não sei se é trilhão ou quatrilhão aqui, pouco importa, 16% ao mês em média, mas durante 182 meses, que é um período ultra prolongado, se a gente considera os outros episódios. Minha sensação é que 182 meses de 16% ao mês fazem muito mais estrago do que um episódio mais curto e concentrado de inflação mais alta. Mas isso tudo varia muito, né? O único vivo, pelo menos estava até pouco tempo atrás, era esse do Zimbábue, onde talvez... Ouço falar que eles conseguiram controlar, mas as fotos andam circulando pela internet, e é interessante que são essas cédulas têm um valor de colecionador legal, porque são cédulas de 100 bilhões de dólares, e que compram 3 ovos. Então se reproduz o tipo de coisa que tinha na Alemanha. Agora, outras métricas brasileiras, por exemplo, se a gente acumular de 61 a 94, no mundo inteiro, a nossa foi a maior de todas, com a Argentina em segundo lugar, nós ganhando da Argentina, que é sempre bom, às vezes, e 5 países latino-americanos na cabeça aqui, mesmo os países do ex-Cortina de Ferro não estão aí porque não tiveram inflação alta há tanto tempo. E o tempo conta muito para a gente saber qual a pior do mundo. Né? Então essa conta aí é uma conta dos 15 anos anteriores ao real, que é a conta dos 182 meses do estudo do Stanley Fischer. O livro da Miriam Leitão, recém-saído, ela faz uma conta que começa em 79, um número um pouquinho diferente, mas a matriz é a mesma. Acho que ela usa esse número aí, são 14,3 quatrilhões por cento, de 61 a 2006. Agora, as tecnologias de pagamento, o fato desse fenômeno ter ocorrido numa economia mais sofisticada, do que eram as economias europeias dos anos 20, com, enfim, toda sorte de tecnologia financeira mais elaborada e bancária, e correção monetária, e mudanças de padrão monetário, ajudaram a anestesiar a doença para muitos de nós que não têm uma percepção desse processo, muitos de nós aqui que vivemos esse troço, do jeito que foi na Alemanha, onde tudo isso era novo e a capacidade de fugir do assunto era diferente. A gente não acha que viveu uma hiperinflação. Quando a gente fala em hiperinflação, as pessoas se surpreendem. Não, isso é uma coisa que teve lá na Alemanha, como se tivesse sido diferente do que a gente viveu aqui. Não foi. E a gente guarda essas imagens que são, no fundo, das tentativas de estabilização. Eu sublinho que não aparece aqui quem produziu a inflação. A gente criminaliza e odeia essas pessoas, mas eles, no fundo, estavam tentando combater o dragão. De um jeito errado que seja, mas vá lá. Nossa história monetária é muito singular, daí o incrível no título dessa minha fala, porque nenhum outro país, acho que tem oito padrões monetários em 50 anos neste planeta. E aqui a gente não está nem contando o mil réis, que havia até novembro de 42, mas enfim, foi corte de zeros ali no. Do Cruzeiro para o Cruzeiro Novo em 67, quando o Cruzeiro foi recriado aqui de novo em 90, em 70, já não houve corte de zero, mas enfim, Cruzado teve corte de zero, em março de 96, o Cruzado Novo foi criado no Plano Verão, depois o Cruzeiro criado no Plano Collor, aqui no meio teve o Plano Bresser, que não teve mudança de moeda, o Cruzeiro Real foi criado em 93 sem plano econômico, foi só corte de zero no governo Itamar. Essa é a nossa história, e vejam aqui que o real é o nosso padrão monetário mais bem comportado de todos esses que nós tivemos aqui. O real já tem quase tantos meses de vida quanto o velho Cruzeiro criado em 42. Agora, por que que nós não temos carrinhos de mão e essas fotos ridículas das pessoas carregando um balde de dinheiro? Porque cada vez que a inflação ameaçava explodir, vinha um congelamento. Não é isso? Cruzado, Bresser, Verão, Collor, todos foram congelamentos. Teve outro congelamento aqui. O congelamento dava esse sim, uma sensação de anestesia, porque fazia a inflação desacelerar e depois ela. Alguns desses eu vi de perto, tanto Bresser quanto Verão, por exemplo, todos que fizeram sabiam que não ia dar certo e que era só para atrasar um pouquinho a aceleração da inflação. No caso do Verão era dentro do contexto, inclusive, do feijão com arroz, né, que teria furado 50 muito antes, e a gente vivido uma hiperinflação aberta, mais do tipo alemão, mas enfim, foi feito desse jeito. A gente não tem essa imagem dos carrinhos de mão, e curiosamente a imagem de carrinho que a gente tem desta época, que está muito na nossa memória, é o carrinho vazio do supermercado desabastecido, decorrência dos congelamentos do plano Collor, desse tipo de coisa que fez com que o desabastecimento fosse um fenômeno cotidiano para nós. Quantos de nós entramos em fila de posto de gasolina na sexta-feira, porque posto de gasolina fechava no fim de semana, e essa bobajada toda da época da inflação, que a gente não lembra, e a meninada, quem tem menos de 35 anos hoje, não lembra dessas coisas, né? Mas, enfim. Em termos gráficos, muitos que estão aqui, que eu vejo que são da minha idade, lembram dessas famílias de moedas, o Cabral, o famoso Cabral. Esse é o Cruzeiro de 1942, com heróis nacionais incontroversos. Um pouco mais controverso aí o Getúlio, que estava muito perto aí da sua morte para estar aí junto com os outros, mas que, enfim, essa família foi a que teve três zeros cortados em 1967, e apareceu esse fenômeno do carimbo. O Cruzeiro Novo circulou desse jeito assim, com as cédulas do Cruzeiro de 1942 carimbadas. Durante 3 anos, eles circularam desse jeito, e eles contrataram Aloysio Magalhães para fazer a nova família de cédulas, que foi essa. que entrou em circulação em 1970, de novo cortando três zeros, e aí trocando mil por um, porém já não foi Aloizio que fez daqui para diante, que já não estava mais nesse mundo. E aí as cédulas começaram a ficar descaracterizadas, a inflação acelerando. Esta é a nota mais famosa da família, o Barão, né? Lá vai Barão do Jô Soares, é um bordão conhecido. Sempre a nota de mil. E as últimas, enfim, estamos chegando no plano cruzado, em 86. Castelo Branco já tem uma nota de 5 mil, Rui Barbosa 10 mil, Oswaldo Cruz 50 mil. JK, um patrono desse fenômeno todo inflacionário brasileiro, recebe uma homenagem curiosa de uma nota de 100 mil. Sei lá o quê, enfim, uma nota de 100 mil é muito zero, mas que recebe um carimbão que lhe retira três zeros e ele vira de 100 mil cruzeiros, ele vira 100 cruzados, quase como uma profecia sombria sobre essa moeda que era criada nesse momento. A família do cruzado foi essa. Os 100 mil, as três notinhas aqui perderam três zeros, mas aqui o Vila Lobo já aparece como 500 cruzados. Seria 500 mil cruzeiros se ficasse. Machado de Assis entrou aqui como mil cruzados, e por aí vai. Nem sei se as pessoas lembram quem são esses heróis aqui nacionais, porque. Experimento lá com os meus alunos, ninguém sabe quem são essas pessoas. O cruzado novo, criado no Plano Verão em 89, de novo aqui foi evitar que a hiperinflação estourasse antes do governo Sarney, e essa foi a família. Machado de Assis, que era mil cruzados, vai levar um carimbão aqui e perder três zeros também, vai ser humilhado como JK. E todo mundo aqui perde zeros, exceto aqui o nosso Drummond, que já nasce como 50 cruzados novos, Cecília Meirelles, e aqui chama atenção para essa nota aqui, que pode parecer, e é bastante familiar, que ela serviu de modelo depois para o real. Vamos chegar lá e explicar por quê. Mas enfim, essa é a família. O carimbo dessa vez foi triangular, já tinha sido usado um carimbo redondo, agora veio um triangular. Pobre do Machado de Assis, perdeu três zeros. O de baixo seria o. Vamos fazer uma votação. Respostas eu mando por e-mail. O plano Collor não teve troca, corte de zero. E os cruzados, vejam, 50, 100, 200, já são cruzeiros aqui no Rondon. Aqui já se usa o efígie da República. E a gente chama a atenção para esse passarinho aqui, que aparece também nas costas da nota aqui. Esse eu acho que é o Augusto Rusk. E esse passarinho aqui vai ser aproveitado depois no real, que as pessoas podem não reparar, mas usou elementos gráficos de todos as notas anteriores, não teve nenhum novo. Então a brincadeira é saber onde está a onça de 50 nesse troço. Essa nota, portanto, vale reparar a sua semelhança com o real, porque ela foi de fato o modelo. E quando foi feito o plano Collor, o carimbo foi retangular. Tínhamos carimbo redondo, carimbo triangular, agora carimbo retangular. E ela existiu com carimbo e sem carimbo já na denominação correta. O cruzeiro real foi meramente corte de zeros feito em 93, já no governo Itamar, já conosco, aquecimento, porque vinha. E um carimbo estranho, redondo também, mas de todo jeito, uma nota de 500 mil. Se a gente pensa um segundo sobre quantos zeros a gente já cortou no passado, isso aqui seria uma nota do Zimbábue, provavelmente, valendo meio dólar. Então, para pagar uma compra mensal, de fato, era um carrinho de mão de pedaço de papel para. Bom, e no final aqui, quando estamos em 93, já depois desse troço todo, acontece um fenômeno curioso, que é o seguinte: os heróis nacionais estão se esgotando. Isso é um fenômeno extraordinário. A gente já viu aqui que as pessoas já não conhecem alguns dos heróis aqui já do na, Cruzeiro de 42, todo mundo sabia. Agora, os mais recentes, não. E aí começava a aparecer o seguinte: vinham no Banco Central uns representantes de uma família propor que o Banco Central homenageasse um certo celebridade falecida com uma nota, uma cédula. E a gente achava que a pessoa não estava, vamos dizer, no mesmo nível dos heróis. E a gente escolhia alguém que achava que seria bom figurar como uma homenagem numa cédula, ia procurar a família não queria. Se eu não quero que o meu parente seja homenageado por uma nota que é para valer um dólar, mas quando é emitida já vale 50, dura 6 meses, é desmonetizado ou recebe um carimbo, que coisa humilhante. Então as famílias não deixavam. Então, entre famílias que não deixavam e heróis que não valiam a pena, resolvemos partir para os tipos regionais, que aí são vários, pelo menos. A gente tem uma safra grande, chegamos a fazer o gaúcho. A baiana, eu nem sei se entrou em circulação, ela estava programada para entrar em circulação, e ela não chegou a entrar, se eu não estou equivocado. A Casa da Moeda tinha gente muito boa para fazer a parte artística da coisa, fazia uma pesquisa iconográfica e tal, mas estava ficando impossível, porque era uma nota nova a cada 3, 4 meses. O pessoal não parava de fazer, dava emprego a muitos designers e as coisas. Enfim, aí vem o real, que do ponto de vista da sua. Primeiro, das características de segurança técnicas da moeda, é muito precário, mas foi o que foi possível ser feito. De certa maneira, era muito melhor do que o que tinha antes. Se eu não me engano, nem nas originais tinha uma coisinha de. Marca d'água sempre teve, mas era um negocinho de. Na fitinha prateada, que é o ficho de segurança mais importante das notas, que não deu tempo de fazer. Agora, todos os bichinhos e elementos gráficos estavam presentes nas notas anteriores, exceto a garopa da nota de 100. Aqui tem exemplares assinados, tem uns por mim, outros por outros e tal. Isso tem por aí a beça. E agora nós estamos trocando a família. Eu achei que o governo atual ia mexer, mas felizmente não descaracterizou o que tinha antes. E é importante mudar o tamanho, as notas de maior denominação têm que ser maiores, porque isso, a falsificação mais comum é descolorir uma nota de 1 ou 2 para transformar numa nota de 100 ou 50. Essa é o que acontece com mais frequência. Aqui já tem notas de 2 e 20 que não tinham originalmente. A Casa da Moeda fabricou uma quantidade boçal de nota de 100 porque não acreditou que fosse dar certo. Enfim, essas coisas. E hoje já não tem mais a cédula de 1. Foi substituída pela moeda, que custa uma fortuna, mas dura muito mais. Uma cédula de 1 durava, em média, 8 meses. Então, se você pensar pelo tempo de duração, a moeda é muito mais econômica. E hoje está. Tentamos também a cédula de plástico, mas que não deu certo. Enfim, é um carnaval monetário. Isso aqui é um pouquinho do grafismo, da iconografia. O passarinho apareceu na nota de 100 mil. O nome que a turma da área de artes plásticas dá para isso é apropriação ou colagem. Eu fiz um prefácio para esse livro aqui que nós traduzimos, que é muito divertido, sobre a iconografia do dinheiro e os temas da arte contemporânea e o dinheiro. Esse trabalho do Silvio Meirelles é uma belíssima, síntese de toda essa maluquice, é zero cruzeiros, com o sujeito fazendo xixi no canto da sala. Isso é o Cildo Meirelles. E nesse livro tem muitas curiosidades sobre o mundo da moeda. Isso aqui é interessante, porque é Marcel Duchamp. A gente brinca que é o primeiro derivativo tóxico, que ele vendeu esse troço, é uma gravura, e era uma, seguindo a iconografia habitual de uma cautela de um security, e era vendido para ele arrumar dinheiro para ele ir no cassino de Monte Carlo jogar. Se ele ganhasse, ele prometia que talvez devolvesse alguma coisa para quem comprava. Ali a cara dele numa foto do Man Ray com o creme de barbear, um arranjo feito no cabelo dele, assim, meio estranho. Isso nada a ver com o nosso assunto, só um divertimento. Vamos voltar ao que é sério aqui. A hiperinflação é, portanto, uma tragédia. Estamos aqui olhando os aspectos cômicos da coisa, mas chega 94 e temos que enfrentar o problema. E como é que foi o ataque? Os quatro pilares daquela ordem tinham que ser reconstruídos. Então, primeira coisa, o decreto de 33, que já tinha sido mitigado, modificado em 67 para admitir correção monetária, foi substituído por uma medida provisória chamada MP da desindexação, que só virou lei, foi de 95, mas só virou lei em 2001. A gente brincava lá com os senhores parlamentares que foi em 95 a medida provisória da desindexação, mas se fosse para fazer a reindexação, era medida provisória, só mudava uma letrinha da lei e ela era feita de um jeito diferente. Então, vamos dizer que o Congresso Nacional só achou que o Brasil estava desindexado em 2001, depois de sei lá quantas reedições, aonde ficou estipulado o regime de indexação que está hoje em vigor, que só se pode fazer reajuste por índice de preço em contratos de prazo superior a um ano, como norma, e que não tem outra moeda de conta na economia. Aboliu-se a UFIR, a UFERJ, a UFESP e todas as outras coisas parecidas com essa que competiam ou disputavam, vamos dizer assim, o espaço da moeda brasileira. Não que ela precisasse de reserva de mercado, mas não era também para ser incentivada uma competição. Né? Então aqui era muito simples, era uma limitação da indexação, sabendo que esse troço de inflação inercial é bobagem, não se iludam com isso, porque a correção monetária deve ser, não é bem a causa da inflação, ela é talvez o anticorpo que a sociedade desenvolve para se proteger da inflação, não é o anticorpo que produz a febre, quem produz a febre é a infecção, não esquecer disso. Então a gente não vai combater a inflação desindexando a economia, tirando os anticorpos do organismo. Né? A gente vai combater a inflação cuidando da saúde do paciente, tratando a infecção com antibiótico. Mas isso aqui é importante, é o sistema imunológico da economia. E com isso criava-se o conceito de que não tem mais correção monetária seletiva para ninguém. A única coisa importante na correção monetária é que ela tem que existir nos contratos de longa duração em razão da memória que a gente tem do processo inflacionário, que nos deixa todos um pouco receosos de fazer contratos por 10 anos sem uma proteção de uma cláusula de correção monetária que protege os dois lados do contrato. Então, gosto aqui da ideia de quando a URV foi introduzida lá em São Conrado, onde eu moro, a gente logo viu aparecer no quiosque lá, quando a URV entrou, primeiro ela valia 685 cruzeiros reais, foi lá em fevereiro de 94. Aí o cara do coco logo sacou que ele arredondou para 700 e tacou um URV e ficou um URV durante muito tempo. O coco de São Conrado, quando eu vi isso chegando em casa no fim de semana, eu disse, vai dar certo. Muito bem, outra coisa foi no mundo cambial, que foi o seguinte, olha aqui, é preciso mudar essa história de que tem um monopólio e de que a moeda brasileira é protegida de outras moedas que são superiores, que se elas forem colocadas em contato, a nossa moeda vai ser esmagada, destruída, e que, portanto, a relação entre o real e o dólar não é é uma relação desigual, e não é uma relação de mercado, mas administrativa. O que nós fizemos foi começar a acabar com essa cultura, estabelecendo, desregulamentando e buscando caminhar na direção da conversibilidade. A única coisa que eu quero saber sobre operações cambiais é o que é necessário saber para uma operação bancária como qualquer outra, que é quem paga, quem recebe, se tem origem, se é bandido, se tem declaração, se declarou para a Receita e tudo mais. Câmbio não é preço público, não é tarifa administrada, portanto vai para onde o mercado determinar. E a charge é da época em que o dólar caiu e o pessoal todo ficou surpreso que fizemos a coisa direito, flutuamos a moeda nova e ela valorizou com relação ao real. A turma disse que era artificialismo, mas não era. Era o mercado funcionando e as pessoas votando com o dedão e com o bolso. Por causa disso, a nossa moeda subiu. O câmbio, portanto, é uma operação bancária como outra qualquer, reflete a nossa credibilidade quando as moedas competem, quem ganha, quem sobe, quem desce. Mais complicado foi o tema da usura da regulamentação bancária e do recurso para fiscal, porque o universo de receitas e despesas para fiscais tinham dominado o aspecto fiscal do funcionamento do Estado, portanto era preciso arrumar esse negócio. A primeira faxina foi na área de bancos públicos. Nós tínhamos 45 bancos públicos, 5 federais, o resto estaduais, entre caixas econômicas, bancos de desenvolvimento e bancos comerciais, todos quebrados, sem exceção. Okay? Talvez o BNDES não tivesse quebrado, tivesse só com deficiência de capital. Mas hoje sobraram os federais e meia dúzia de estaduais que conseguiram, a muito custo, passando pelo programa de saneamento, se manter vivos. Mais importante do que diminuir o número foi fazer com que os bancos pertencentes a governo passassem a funcionar igual a outros bancos, e não repartições do Tesouro Nacional. E isso foi uma complicação. Primeira vez que o Banco Central foi fazer uma fiscalização no Banco do Brasil, por exemplo, tinha gente do Banco Central que se voluntariou para fazer isso, eram funcionários antigos do Banco Central que tinham sido humilhados pelo Banco do Brasil no passado, faziam questão de estar na primeira fiscalização, foram fazer, o pessoal do Banco do Brasil não quis deixar entrar, disse que só passando por cima, quase que teve polícia e pancadaria, abriram a porta, fizemos a fiscalização, desde então o Banco do Brasil é um banco comercial igual a qualquer outro, não tem nenhum tratamento privilegiado com respeito a qualquer outro banco. Portanto, a regulamentação prudencial é universalizada. Se algum governador tem um banco, ele tem que utilizar o seu capital, feito qualquer outro banco utiliza seu capital, e ele não pode usar o dinheiro do depositante como se fosse do banco, porque não é. Okay? É muito simples. Houve uma recaptura do Conselho Monetário Nacional, e aqui vem uma particularidade, desde lá, de 65, a autoridade máxima do sistema monetário brasileiro é esse conselho, e não o Banco Central. Agora, esse conselho, nessa altura aí, tinha talvez 25 membros, entre os quais os presidentes dos 5 bancos federais, portanto, eram regulados sentando dentro do regulador, beneficiários do sistema de emissão de moeda controlando a fábrica, 5 representantes do setor privado, incluindo o presidente da Febraban, vários ministros que estavam, vamos dizer, do lado do gasto e não do lado da economia, ministro do Trabalho, ministro da Previdência, ministro da Agricultura, ministro da Indústria e Comércio, membros desse conselho, ninguém interessado na saúde da moeda, sentado no Conselho Monetário Nacional. Nós quisemos fazer um conselho de 2, que era só o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central, não foi possível. Foi de 3 com o ministro do Planejamento e, portanto, nós tomamos. Não foi possível extinguir esse conselho e transferir seus poderes para o Banco Central. Precisava de uma lei complementar. Mas a gente tomou conta do conselho e é assim até hoje. Ninguém mexeu nisso. Com estes com essas mexidas, ou seja, com a captura, recaptura, o saneamento do Conselho Monetário, mais a destruição do sistema de bancos públicos, tal como existia, como repartições emissoras de papel pintado, nós criamos um banco central efetivamente, não é nem independente, digno de ser chamado de banco central. E não era independente, faltava duas coisas, pelo menos tecnicamente importantes, que são os mandatos fixos para os dirigentes do Banco Central e a competência exclusiva do Banco Central para formular e executar a política monetária. Isso é uma atribuição hoje dividida com o CMNE ainda. Mas é pouca coisa. E, no fundo, vejam, são os quatro pilares da ordem de 33 totalmente agora virados de cabeça para baixo, especialmente no aspecto da regulação bancária e parafiscal, fechamento dos ralos parafiscais, dos acessos privilegiados ao processo de emissão abusiva de moeda, o aspecto cambial, indexação e hoje uma entidade com a missão de zelar para que o Brasil tenha a moeda sadia de verdade. Lições, para concluir, passando e resumindo essa história toda, o desenho institucional da moeda, a forma pela qual se organiza o sistema financeiro nacional, deve ser de forma a defender os interesses difusos. O cidadão, genericamente considerado, contra o Estado, que é quem tem o poder de abusar do seu monopólio de fabricar papel pintado. Instituições fracas incentivam, ou mesmo são criadas fracas para incentivar a emissão abusiva de moeda e a tributação do pobre pela inflação. Do pobre ou daquele ausente das coalizões políticas e que não vai a Brasília se fazer representar, são sempre categorias inorganizadas como consumidores, pobres, contribuintes, categorias que não têm sindicato, representante, deputado que lhes defenda os interesses. Esses são os pobres que perdem com a inflação, consumidores, pobres, contribuintes. Hoje nós temos, embora não totalmente compostos, os contrapesos institucionais que sempre faltaram. Hoje temos um Banco Central que cumpre a sua função, que eu acho que devia ser constitucional. Não é, mas a função, eu acho que o que deveria estar escrito na Constituição devia ser isso aí, que daria ao Banco Central um mandato muito claro e que não interfere com o mandato do Legislativo, nem do Judiciário, nem o quarto poder, nem coisa nenhuma, mas é muito importante para a sociedade. Enfim, a nossa Constituição não tem isso, e pior, tem uma tentação, e aqui um exemplo de um país vizinho é interessante, porque vejam esse texto extraordinário, não é a Constituição de Macondo, é a Constituição da Venezuela, que diz esse monte de bobagem aí sobre o que é, como deve ser usada a moeda na República Bolivariana. Isso é para a gente ter